Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 31 de dezembro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão em Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, o assunto é sobre a criação da Rede de Enfrentamento e Controle da Obesidade em Mato Grosso do Sul, coordenado pela UFMS. Essa rede tem parceria com outras instituições, reunindo 25 pesquisadores. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a coordenadora do projeto, professora Camila Medeiros da Silva Mazetti. Boa tarde, professora Camila. Seja muito bem-vinda aqui à rádio.
Boa tarde, obrigada pela oportunidade.
A Camila é graduada e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Nutrição e Saúde Pública na Universidade de São Paulo e atualmente professora adjunta da FACFAN no curso de Nutrição aqui da UFMS. Bom, professora, como a Rede de Enfrentamento e Controle da Obesidade surgiu? Como que foi?
Então, essa rede, na verdade, é um projeto em parceria com o CNPq e o Ministério da Saúde. Ela é financiada pelo Fundo Nacional de Saúde, porque o Ministério da Saúde atualmente está com um problema em relação à obesidade. Se a gente for pensar só na obesidade em si, a obesidade mórbida, né, ou a obesidade grau 3, que são as pessoas elegíveis para cirurgia bariátrica, atualmente o Brasil só consegue fazer 10 mil cirurgias no ano. E nós já temos na fila 1,5 milhão de pessoas elegíveis para esse procedimento, que é um dos procedimentos terapêuticos da obesidade mórbida. Então a gente demoraria 150 anos para poder resolver esse problema, que é o problema mais grave, o problema imediato, né? Então, o Ministério da Saúde está muito ciente que as ações do jeito que estão sendo feitas, baseados nessa lógica mais biomédica, só no tratamento e não na prevenção da doença e na promoção da saúde, não tem dado certo. E se a gente for pensar nos pilares do SUS também, a prevenção da obesidade, né, prevenção de doenças e a promoção da saúde, ela precisa ser realizada. E isso é muito pouco realizado em relação à obesidade atualmente. Então, essa ideia, essa iniciativa do Ministério da Saúde é exatamente para criar uma rede de enfrentamento e controle da obesidade, porque a despeito de tudo que a gente tem feito, a obesidade só cresce no país e ela não diminui. Então, essa rede, ela tem essa historinha, né, porque veio essa encomenda, foi praticamente uma encomenda no Ministério da Saúde, para que a gente iniciasse. Cada estado foi contemplado com uma quantidade de verba para isso, né, nesse edital, e a gente está mexendo nas nossas especificidades regionais e do nosso território para poder criar a iniciativa com a cara do Mato Grosso do Sul.
Bom, e a UFMS é quem coordena essa rede aqui em Mato Grosso do Sul, certo? São 25 pesquisadores, são todos da mesma área de nutrição ou são outras áreas também? Quais instituições são parceiras também nessa rede?
Essa equipe está crescendo, né? Então, a gente já tem várias instituições parceiras também, temos pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, nós temos algumas pessoas da CESAL também, que é a Secretaria Municipal de Campo Grande de Saúde, nós temos pessoal da Uniderp, UFCG, então nós temos vários profissionais, a maioria são nutricionistas, mas também temos assistente social, temos jornalistas trabalhando com a gente na proposta dessa criação de rede, né, para a gente conseguir enfrentar e controlar, se possível, a obesidade.
E, professora, que trabalhos serão desenvolvidos nessa rede e qual que é o objetivo, qual o propósito?
De acordo com as informações que a gente tem do Ministério, esse é um primeiro edital de vários outros que vão vir nessa temática. A gente não sabe exatamente se vai ser a UFMS que vai vencer o próximo edital, mas como a gente formou uma rede de várias instituições na... Eu esqueci também da Federal da Grande Dourados também, que é uma grande parceira da gente no projeto, desculpa. Como a gente criou essa rede, então ela é estadual, esse seria só um primeiro passo dessa rede, né? O que esse projeto quer? Toda rede começa com a capacitação dos seus atores. Então, a encomenda que veio do Ministério da Saúde é basicamente a gente fazer um diagnóstico do estado, porque esse ano a Política Nacional de Alimentação e Nutrição faz 20 anos, a gente quer saber em que pé que está a implantação dessa política no estado, em relação principalmente à obesidade, porque é o grande problema de nutrição e saúde pública que a gente tem hoje. E também, eles encomendaram pra gente dois cursos semipresenciais que a gente está desenvolvendo em parceria com a SEAD aqui na UFMS. Um primeiro curso para gestores de saúde, para que eles trabalhem principalmente para conhecer mais as políticas, mais as iniciativas, mais o que, que tem em relação à alimentação e nutrição para controle da obesidade como política, como recurso financeiro. E também para trabalhar com eles uma coisa chamada advocacy, porque eles são um ator-chave, que eles estão na ponte entre o usuário do SUS e os gestores do executivo, que é o prefeito, né? O pessoal do legislativo, que são os vereadores. Então, esse termo que a gente chama de advocacy é quando ele faz essa ponte e defende algumas pautas de políticas e programas que são necessários, porque o controle da obesidade atualmente ele precisa ser muito mais social do que individual, né? Ele é coletivo. A gente precisa de políticas e iniciativas para que a gente tenha, por exemplo, uma taxação dos refrigerantes, que é uma das grandes causas do consumo excessivo da obesidade, ou que a gente tenha, por exemplo, a academia da saúde, que é implantada nas praças. Então, tudo isso é uma articulação política. Então, a gente tem esse primeiro curso que a gente quer trabalhar isso com os gestores de saúde. O gestor da atenção básica, o gestor da alimentação e nutrição ou o próprio secretário municipal de saúde mesmo. Essa é a proposta. Todos os municípios de Mato Grosso do Sul, eles aderiram à proposta. Então, a gente tem 100% de adesão no estado para aplicação desses cursos. E o segundo curso, também todos os municípios vão ser contemplados, são para os profissionais de saúde, onde a gente vai tentar dar algumas ferramentas para o enfrentamento e controle da obesidade. Mas algumas ferramentas não as tradicionais. A gente não quer que o profissional continue nessa temática de dar um papel com uma dieta específica, restritiva, ou que a pessoa não vai seguir, né? A gente vai começar a dar algumas ferramentas do tipo grupos terapêuticos, onde a gente vai fazer a abordagem da obesidade de forma coletiva, com técnicas de motivação, para a gente sair um pouco fora da caixa, porque o que a gente faz hoje não tem surtido efeito, porque as estatísticas de obesidade estão apontando o contrário, né? Que a gente não está tendo sucesso mesmo. Ou trabalhar, por exemplo, também a questão que está muito interligada entre obesidade e saúde mental. Né? A gente sabe que a gente tem a pressão da sociedade, tem a pressão das mídias sociais por um corpo perfeito, uma aceitação. Isso tudo tem uma relação profunda com depressão. A própria bioquímica da obesidade também, fisiologicamente, tem uma relação com depressão. Então, trabalhar a alimentação como comportamento, não como uma receita médica em si, essa é a proposta que a gente vai tentar dar ferramentas para esses profissionais de saúde conseguirem ter alternativas em tecnologias que a gente chama de leve dentro do SUS para poder tentar resolver o problema de alguma maneira ou diminuir a incidência da obesidade, né? Para que ela não continue avançando.
E existe algum desafio a ser enfrentado durante esse processo? Porque o próprio número já é um número bem alarmante, já é um desafio a ser enfrentado também pela rede.
Então, o desafio da obesidade em si é que ela nunca vai ser resolvida de forma individual. E a gente tem que vencer vários paradigmas dentro do SUS, dentro da atenção básica, como subfinanciamento, as distâncias, o despreparo das pessoas para lidar com o problema e o não entendimento da obesidade como um processo social. Eu falo um processo social por quê? Porque, por exemplo, a gente se cobra e fala o seguinte: ah, eu não consegui fazer atividade física suficiente essa semana. Mas a gente nunca para pensar em que estrutura social a gente está inserido para fazer essa atividade física. A gente vive numa cidade onde os índices de acidente de trânsito são altíssimos. Então, eu sair para correr à noite tem dois perigos: o próprio trânsito e a falta de segurança pública ou a falta de iluminação pública. Tudo isso vai te cerceando de opções saudáveis, né, de certa forma. Ou, por exemplo, eu preciso ter acesso a alimentos frescos. Eu não tenho sacolões, por exemplo, ou feiras livres em todos os bairros da cidade. Ou, se elas acontecem, não acontecem no horário acessível para mim. E aí, beleza, eu consegui ir na feira, mas aí agora eu tenho que cozinhar? Com uma hora de almoço, eu consigo cozinhar? Isso não está na minha mão individual de resolver. Isso está numa política, numa ação, numa transformação social que precisa acontecer. Outra coisa também que a gente nunca para pensar em relação à obesidade. A saída da mulher de casa para o mercado de trabalho alterou a nossa dinâmica de alimentação. Então, a mulher sai para trabalhar por uma necessidade econômica mesmo em si e todos os direitos que foram conquistados e tal, mas a tarefa de cozinhar não foi atribuída a mais ninguém, né? Não se redividiu isso socialmente. Isso continua a cargo da mulher com mais uma tarefa. Então, a gente recorre ao quê? A uma comida pronta, a uma comida congelada, a uma comida que o nosso guia alimentar brasileiro chama de ultraprocessada, que você abriu o pacote e comeu, aquilo é super rápido, às vezes chega a ser até mais barato do que eu cozinhar. E tudo isso, o que tem dentro desses pacotes? Sal, açúcar e gordura. É uma matriz alimentar que não existe na natureza, porque a natureza não faz um biscoito recheado, por exemplo, né? Não é aquela matriz, aquela combinação de nutrientes ou de substâncias não existe naturalmente. Então, o maior desafio, na minha visão, da obesidade é que ela precisa ser uma transformação social e não uma questão de vontade própria individual.
E qual que é a importância da criação da rede, tendo em vista, né, professora, os dados que já apontaram nossa capital, por exemplo, com alto número de pessoas acima do peso e obesas também?
A importância, na minha visão, da criação da rede é porque na hora que você vai procurar, por exemplo, na literatura científica, dados sobre obesidade no estado, é muito pouco ainda o que a gente tem de informação. O que a gente tem de informação um pouco mais robusta são o que os inquéritos nacionais de saúde fazem, a Pesquisa Nacional de Saúde ou o próprio Vigitel, que é um sistema de vigilância telefônico, que acontece todos os anos e é ele que põe Campo Grande entre uma das campeãs em obesidade e excesso de peso no país. Então, a importância da rede, o que a gente quer é que ela... Esses são os primeiros passos dela, né, que a gente está montando. Então, já tem alguns mestrados e doutorados aliados a ela, né, já tem acadêmicos bolsistas que já estão melhorando a sua formação e seu entendimento da obesidade e na importância dessa vigilância, nessa geração de dados, desse entendimento da alimentação e nutrição relacionado com a obesidade. Eu acho que a importância é esse pontapé inicial para que a gente comece a ter dados sul-mato-grossenses mesmo sobre a nossa situação de obesidade, excesso de peso, doenças crônicas não transmissíveis e tudo que vem agregado a esse assunto.
Você está ouvindo a entrevista com a professora da UFMS, Camila Medeiros, sobre a rede de enfrentamento e controle da obesidade em Mato Grosso do Sul. Bom, professora, e na rede, os acadêmicos também participarão dos trabalhos de alguma forma?
Sim, porque a gente já está em estágio de formação, né, desses cursos. Esses cursos estão em construção. Os acadêmicos, já fiz seleção de bolsas pública. Os acadêmicos estão trabalhando já na formação, né, na produção desse material. Esse material vai ser voltado para o Mato Grosso do Sul. Então, é um material exclusivo nosso, com a nossa cara. Então, os bolsistas estão trabalhando nisso. E no ano de 2020, a parte presencial desses cursos vão acontecer nas 11 micro-regiões de saúde do estado. Então, a gente vai tentar descentralizar a coisa só na capital, né? A gente vai até esses profissionais na base dessas 11 micro-regiões e os alunos vão ter essa experiência de campo, né? O que é fazer uma educação mista à distância e presencial e como é que é esse contato em campo com o profissional de saúde, porque daqui a uns tempos pode ser o próprio estudante que está na pele desse profissional. Então, o contato dos estudantes de graduação e pós-graduação vai ser esse no projeto. A gente, na aplicação e na formulação desses cursos de capacitação do gestor e do profissional de saúde.
E qual que é a importância da UFMS estar à frente desse projeto também, professora?
A UFMS é a universidade, vamos dizer, a maior universidade do estado, e a universidade que se encontra com mais número de campus, a capilaridade da UFMS é muito grande no estado. Então, a UFMS está à frente disso, é um grande apoio para que essa rede tenha renome, tenha força para continuar, né? Então, a gente tem vários parceiros, eles são muito importantes, e na hora que a gente pega uma universidade tão central e tão capilarizada ao mesmo tempo e agrega vários parceiros, eu acredito que a gente só tem a ganhar em número e força e fôlego para conseguir continuar. Então, a UFMS sendo o ator principal, né, na hora que a gente se reuniu para escrever o projeto, a gente pensou em tudo isso, quem que tinha o potencial e a maior estrutura para atender a demanda do projeto, foi a UFMS que foi escolhida entre todos os membros para poder chefiar, entre aspas, esse processo.
E para a gente finalizar, né, como finalização do projeto também, vocês farão um congresso estadual de enfrentamento e controle da obesidade em 2021. É isso? Essa é a expectativa também para esse projeto?
É, a expectativa é que a gente faça uma primeira troca de experiências assim que os cursos EAD terminarem, que a gente dê algumas ferramentas e algumas informações para esses gestores, esses profissionais, para que a gente se reúna aqui em 2021, em Campo Grande, que todos os municípios consigam participar, para que a gente se reúna e comece a contar as experiências e alguns primeiros dados das pesquisas de mestrado e doutorado consigam ser divulgadas para o estado inteiro, né? A expectativa é que quem participe do curso seja convidado a participar e apresentar trabalhos no congresso, seminário, a gente ainda não deu corpo para ele ainda. E a expectativa também é que a gente abra para o grande público participar de alguma forma também desse congresso para a gente trocar experiências e aprender e entender o que está acontecendo na atenção primária em saúde para prevenção e controle da obesidade, né? Porque, às vezes, eu estou fazendo uma coisa super legal, super inovadora no meu município e eu não divulgo aquilo não cai na rede e seria uma ideia brilhante para um município maior ou para outro município vizinho. A intenção é essa, trocar experiências, porque o que a gente tem feito para enfrentar a obesidade, como eu falei, não está dando certo, porque as estatísticas mostram um aumento constante. Então, a gente precisa de alternativas e as ideias nascem em todos os lugares. Então, seria uma troca de ideias mesmo, esse congresso, para nos dar ferramentas e alternativas para a gente fazer diferente a partir de agora.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a Camila Medeiros, professora da FACFAN no curso de nutrição da UFMS, sobre a rede de enfrentamento e controle da obesidade em Mato Grosso do Sul. Professora Camila, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada. Se as pessoas tiverem mais alguma dúvida em relação à rede, a gente já tem um site, redeacpabms.ufms.br. A gente também está nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Pode interagir com a gente que a gente tira as dúvidas.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet, é só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão em Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.